Pastor Arlen, por favor, chegue aqui. A irmã Laila está aqui conosco também. Veio o casal aqui. O irmão apresenta a irmã Laila, por favor. Pastor Arlen é pastor na Primeira Igreja Batista em São Paulo. Ele está aqui conosco. Uma alegria tê-lo conosco. Nós queremos que Deus use sua vida para nos abençoar, para nos desafiar. Eu tenho certeza que Deus vai usá-lo no nosso meio. Posso orar pelo irmão? Vamos orar, irmãos. Deus querido, nós queremos ter corações abertos para ouvir a tua voz. Oramos pelo teu servo, que o Senhor esteja usando para nos edificar, para nos desafiar, para trazer, Senhor, a mensagem dos céus para nós hoje. Nós oramos pela sua família, pedimos a bênção dos céus sobre eles, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, pastor. Bom dia a todos. A paz. Queridos, eu sou o pastor Arlen Mafra, sou missionário da Primeira Igreja Batista de São Paulo, estou acompanhando a minha esposa, Laila Mafra. Temos três filhos, nosso mais velho tem 30 anos já, a nossa caçula já tem 24 anos, nós estamos vivendo o ninho vazio já em casa, eu e minha esposa. Nós servimos a Deus através da Convenção Batista Brasileira e temos andado por esse Brasil levando uma mensagem de esperança para o papai, para a mamãe, para o filho, para o jovem, de que em qualquer momento, em qualquer circunstância da vida, o ouvido de Deus está aberto para o clamor daqueles que vivem nessa terra e os seus braços estão estendidos para recuperar e para restaurar qualquer situação. Amém? Glória a Deus. Abram suas Bíblias comigo no livro de Salmos, capítulo 126, versículo 1. É uma honra para nós estarmos aqui entre os irmãos essa manhã e quero agradecer ao pastor Silvado pela acolhida. Salmo 126, versículo 4. Salmo 126, 4. Está escrito: restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Neguebe. Deve ter outras traduções que não mudam a ideia do texto. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Neguebe. Pai, obrigado pela oportunidade nessa manhã aqui em Curitiba. Eu peço que tua palavra cumpra nessa manhã os objetivos, os propósitos para o qual ela será pregada agora. E que o Senhor me ajude com teu Espírito Santo, conforme prometido na tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, ninguém sabe quem escreveu esse salmo. É anônimo. Não importa. Contexto é uma oração, é um clamor, é um pedido, é um grito para Deus. E a realidade daquele momento, traduzindo para qualquer evento de hoje que alguém possa enfrentar, é que alguém está diante de uma visão completamente destruidora, catastrófica, feia, desarrumada, desorganizada. Uma visão de escombros, uma visão ruim. E essa pessoa se sente desafiada, desafiada a contribuir, se sente na missão de participar da construção, da reconstrução, da retomada, de participar de alguma forma para que aquilo tome uma estética diferente, para que tenha um desenho diferente, para que se recupere aquela situação. E essa pessoa se sente tão inabilitada, tão sem energia, tão sem recursos para isso, se sente tão impotente, que a situação é tão desafiadora, são tantos obstáculos, e essa pessoa se sente completamente desprovida de recursos humanos para concluir aquela missão. E ela recorre a Deus. Faz o que eu e você fazemos. Quando temos um problema com o filho, com uma vida, com a profissão, com o pão de cada dia, com enfermidades, com qualquer situação, e que nós nos vemos diante de uma situação que nos convoca, como pais, como maridos, para participar da retomada, para que aquilo seja mudado, e nos sentimos impotentes, porque não decidimos pelo outro, não temos esse poder. E essa pessoa recorreu a Deus, e ela disse: Senhor, restaura a nossa sorte, nos ajude, restaurar e devolver a forma original, faz isso funcionar de novo, faz isso ser belo de novo, faz isso servir para o que foi feito. Agora, o que é mais importante nessa oração é que essa pessoa, seja quem for, homem, mulher, ela dá para Deus uma referência de como ela gostaria de ver as coisas acontecendo. É lógico que estamos sob a soberania de Deus. Não determinamos o que ele faz, quando ele faz, nem como ele faz. Mas há algo que o impressionou, esse homem, essa pessoa, de tal forma na vida dele, que quando ele se dobra diante de Deus por uma situação desesperadora, ele dá a Deus uma referência. Restaura, como as correntes do Negev. Vamos ver ao que esse autor se refere, ao que ele está se referindo, sobre o que ele está falando. Nós temos um vídeo de 2 minutos e pouco, que fala desse contexto geográfico. Por favor, pode soltar.
O Negev está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negev é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negev se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negev.
As águas, um deserto, arenoso, árido, sem vida, e que não recebe água o ano inteiro, uma terra seca, hostil, que não tem verde, relva, sombra, durante 3 meses inundada, pelas águas que não caem nos seus solos, caem numa cadeia de montanhas ao redor, aquelas nuvens de água vindo lá do Monte Hermon, diretamente para as colinas de Golã, passam sobre o vale. E chove na cadeia de montanhas. Essas águas descem pelas encostas, pelos pequenos canais, rasgando as rochas, encontra um grande canal e leva, aponta essas águas para dentro daquele vale hostil. E aquele vale seco se transforma num dos jardins mais belos da região. E essa pessoa ficou tão impressionada, e que ela imaginou, No momento que ela se jogou diante de Deus por uma situação desafiadora, ela pensou: um Deus que pode promover uma mudança tão radical, um processo metamorfósico mais belo daquela região, um Deus que através da natureza pode fazer uma mudança tão bonita, Ele pode fazer na nossa vida também. Por isso Ele disse: restaura a nossa sorte como as correntes do Neguebe. Eu e minha esposa, minha família, nós passamos por isso, por esse processo metamorfósico. Nos conhecemos em Brasília, casamos, nossos primeiros anos de casamento, todas as promessas e sonhos que sonhamos começaram a se cumprir. Eu nasci numa família de classe média alta em Belo Horizonte, recebi todas as oportunidades na vida, e eu estava começando uma empresa e estava dando muito certo. Nossos filhos nasceram, cresceram, nossas presilhas sociais, nossos vínculos de amor, sabe, afetivos, bem consolidados, e eu estava de vento em popa, e nós começamos a comprar muitos bens, e nossa vida começou a ganhar desenhos e contornos de que nós seríamos bem-sucedidos. No meio dessa jornada, eu não sei se no início ou no meio dessa jornada, mas num momento muito especial, eu resolvi fazer uma escolha errada. Eu comecei a tomar anfetaminas para aumentar o volume de negócios, de reuniões, porque eu me cansava muito e dormia muito viajando de carro, essa coisa toda. Mas eu não sabia que a minha mente tinha essa atração tão forte por esses atalhos de prazer, por esses prazeres fáceis, que os médicos chamam de psicotropismo. E eu fiz um mergulho profundo na dependência das drogas, começando pela anfetamina. Nós não temos tempo aqui, eu vou editar a minha fala para vocês. E em sete anos, vivendo esse momento do auge do meu amor, na minha paixão pela família, com minha esposa, com meus filhos, eu saí da anfetamina para a cocaína, da cocaína para o crack em 7 anos. Em 7 anos, eu já estava com a minha alma, com o meu organismo, com a minha mente, completamente algemada às drogas. E eu sabia que se eu não parasse com aquela vida paralela de empresário e usuário de drogas, de pai e usuário de drogas, de filho e usuário de drogas, de cidadão e usuário de drogas, todos os sonhos que sonhamos, todos os nossos projetos corriam perigo. E eu resolvi parar. Mas quando eu tentei parar, eu descobri que estava lidando com algo muito mais forte que eu. É por isso que o título do meu primeiro livro é Mais Forte Que o Crack. Porque por mais que eu tentasse, a minha alma estava presa. E quando as drogas eram tiradas, havia um vazio tão grande que não cabia família, não cabia mais nada naquele lugar. E eu, gastando as minhas energias para manter aquela vida paralela, para que aquilo não se tornasse público, porque eu ia perder a sociedade da empresa, porque a vergonha ia chegar na minha casa, eu ia desonrar minha mulher diante da família dela e da minha família, mas chegou um momento que não foi mais possível. Eu não consegui mais conviver com essa vida paralela, gastando absurdos de dinheiro, trancado dias em hotéis 5 estrelas, gastando, vendendo nossos bens, já não fazendo mais negócios como antes. E eu compartilhei com a minha esposa numa madrugada, e juntos começamos, como família, a buscar uma saída para aquilo. Foi um caos. Anos de muita tragédia. Eu fui internado em mais de 20 hospitais e clínicas por todo esse Brasil. Todo tipo de programa que você imaginar, eu passei nesse país. Clínicas caras, um absurdo de caro. Eu simplesmente não conseguia. Eu não conseguia. As drogas haviam alcançado um lugar na minha alma, na minha vida, muito extenso, muito largo, muito profundo, que remédios não podiam mais tirar. E eu comecei a assistir, então, o desmonte daquilo que suamos tanto, que nós envidamos tanto esforço, nosso dinheiro, nosso suor, nossos sonhos, tudo que nós queríamos para construir, que era a família. E comecei a assistir, então, a vergonha entrar na minha casa, as pessoas ficaram sabendo, se tornou público. E eu comecei a passar períodos internados longos em hospitais, sob efeito de medicação, às vezes impregnados, recebendo a visita da minha esposa. Ia me visitar, eu não me lembro de algumas ocasiões que eu estava tão insano. Ela disse que me encontrava nos corredores de clínicas particulares, pagas, jogado, babando, urinado pelos corredores, não falava coisa com coisa, não reconhecia mais o papel dela como minha esposa. E aí todos ficaram sabendo, eu perdi a sociedade, as famílias se aproximaram para tentar ajudar, eu não conseguia, elas se afastaram, feridas, desesperançadas. Então ficamos sós, os amigos foram embora, ninguém é amigo do fraco, e eu comecei a assistir então a tragédia de ver uma mulher e filhos inocentes que confiaram seus corações em minhas mãos, sofrerem um dano que eles não tinham culpa. E aí eu chegava às madrugadas, de dia, de tarde, de noite em casa, às vezes na tentativa de um negócio, às vezes na tentativa de um tratamento frustrado, fracassado, às vezes até vindo do uso, e encontrava minha esposa jogada na sala, no quarto, na cozinha, aos prantos, aos gritos, clamando, gritando por socorro, que alguém pudesse ouvi-la, porque todo o seu sonho de garota, de menina, de só ser mãe, esposa, de se realizar como pessoa na vida, tinha ido por água abaixo. A vergonha, a solidão, a tragédia em casa. As pessoas que nos olhavam antes, elas imaginavam, elas diziam que nós reuníamos todas as condições para sermos uma família bem-sucedida. Mas foi tudo por água abaixo. E nos tornamos um neguebe, hostil, sem vida, sem verde, árido. Uma família que ninguém podia acolher nada, digna de pena, de dó. E eu entrava no quarto, às vezes, às madrugadas, e via meus filhos sentados em suas camas, já crescendo, com os olhos completamente desesperançados, porque eles sabiam, já que não éramos uma família normal. Comparavam a nossa família com a dos seus amigos, e eles sabiam que a qualquer momento o teto, né, o teto do futuro ia desabar na cabeça deles. E eu me cansei disso. Chegou um momento que eu não aguentava mais. E eu, vindo de uma última tentativa de tratamento, eu desci no aeroporto de Guarulhos, peguei minha mala na esteira, sentei no saguão e comecei a fazer uma reflexão e tentar dar sentido à minha vida. O que eu era? Eu não era mais nada, não existia mais papel nenhum. Meus papéis sociais tinham ido por água abaixo, eu era um drogado. E não era justo rebocar minha família, minha esposa, meus filhos, por aquela trilha, ou trilho, ou estrada da morte, da tragédia, sem que eles tivessem culpa. E eu cheguei à conclusão mais cruel que alguém possa chegar. Eu costumo dizer isso nas escolas, quando a gente está dando palestra, empresas, que quem lê meus livros, que vê toda a tragédia que eu vivi nas ruas e tal, tudo, nada daquilo para mim foi trágico. Nada daquilo foi tão trágico quanto a tragédia de ter que livrar minha família de mim mesmo. E foi o que eu fiz. Eu peguei a minha mala, ainda bem vestido, não liguei para casa, não avisei nada para ninguém. Saí a pé pela rodovia Ayrton Senna, Marginal Tietê, quem conhece São Paulo, fui parar na Praça Princesa Isabel, de frente à Primeira Igreja Batista de São Paulo, aquela região da Boca do Lixo ali, quem conhece. E para ali viver quase 8 anos da minha vida, como mendigo, como andarilho, desisti da vida, libertei minha família de mim mesmo, eu queria dá-los a oportunidade de encontrar um caminho alternativo para encontrarem a felicidade, porque comigo não era mais possível. Essa foi a parte cruel, porque você andar pelas ruas, rapidamente a roupa rasgou, a mala foi embora, descalço, barba cresceu, cabelo, 7 meses sem tomar um banho, me tornei um mendigo, uma pessoa sinistra, saí de 90 quilos para 60 quilos, 58 quilos, um cadáver ambulante pelas ruas, me servindo dos lixos, das praças, das casas, das pessoas. Mas a parte mais cruel era ver, durante os meses, os anos, a figura de um pai com filho, de um esposo com uma esposa, sabe, de alguma forma, um pedaço do desenho de uma família representada por algumas pessoas em alguns momentos que eu via que tudo aquilo vinha junto com a culpa, com o remorso de que eu tinha enterrado no quarto mais hostil, mais escuro, mais doloroso, mais humilhante da alma deles, eu tinha deixado para trás. Foi trágico, foi muito trágico. Algo que eu não desejo para absolutamente ninguém. Com os anos, eu concretei esses sentimentos nas ruas, sabendo que não tinha mais volta nem esperança. Minha família me procurou pelo Brasil, não me encontrando, fui dado como desaparecido, chegou algumas informações que eu tinha sido enterrado como indigente, fui dado como morto, lá ela precisava se resolver civilmente, pedi um divórcio judicial, foi concedido, lá estava eu morto e divorciado, andando pelas ruas de São Paulo. Meus filhos cresceram e casaram longe dos meus olhos. Triste história. Vivi todas as fases que um morador de rua vive, da adaptação, de isso eu não tenho tempo para contar para você. Aliás, se eu contar tudo também, você não vai comprar meu livro? Então tem nos meus livros. Ao longo de todos os nossos livros tem a nossa história diluída, uma pedagogia de esperança, de libertação, de salvação, enfim. Então. o tempo da adaptação, o tempo do medo, o medo de ficar doente, morrer numa calçada, como meus parceiros morriam, o medo do crime, da justiça, de polícia. Eu não tinha sido educado, criado para aquilo, e eu consegui uma carroça, eu me tornei um carroceiro, catando sucatas pelas ruas, porque era a única forma que eu conseguia manter um pouco, responder um pouco daquela abstinência do crack, aquela arma da abstinência na minha cabeça. Fui morador da Cracolândia, dormi pelas calçadas da Primeira Igreja Batista de São Paulo por muito tempo, em muitas madrugadas, muitos daqueles irmãos me conheceram das calçadas, né? Por isso que quando eu ando por aí, as pessoas dizem, eu te conheço lá da PIB de São Paulo, pastor. Eu pergunto, da calçada ou do púlpito? Dependendo do tempo é um papo, né? Dependendo do tempo é outra conversa. E aí, queridos, a última fase, que é a fase do terror, já ao fim de 7 anos, vendo parceiros morrendo incendiados pelas ruas, dos viadutos de São Paulo, isso já não é mais privilégio só de São Paulo, mas São Paulo, isso é potencializado. O mal, tudo em São Paulo, eu costumo dizer que é muito, o bom é muito, o mal é muito, o carro é muito, o trânsito é muito, tudo é muito em São Paulo. E vivendo esse contexto, vivendo meus últimos dias muito doente, sem curso respiratório, já meus pulmões completamente tomados pelo crack, vomitando sangue, recuperando de um atropelamento, estava todo costurado, quebrado, mais morto que vivo. Era uma madrugada de sexta para sábado, eu procurava um resto de água num lixo, em cima de um viaduto, de uma comunidade muito perigosa em São Paulo, no centro expandido de São Paulo, próximo ao bairro da Barra Funda. E eu muito trêmulo, muito desidratado, muito ruim, muito mal, e eu queria me hidratar com uma casca de fruta, com alguma coisa, e eu procurei um resto de água num lixo, eu não achei esse lixo, mas dentro, não achei o resto de água, mas eu encontrei dentro desse lixo uma arca. Não se preocupe que eu não vou judaizar o evangelho, sou batista brasileiro, passei por concílio, tudo direitinho. Eu achei uma arca da aliança do antigo, é um objeto de decoração, em miniatura do Antigo Testamento, dentro de um plástico. Fiquei olhando para aquilo, né, imaginando o que eu ia fazer, eu ia trocar por uma comida no outro dia, alguma coisa. Eu tirei do lixo, coloquei do meu lado, naquela madrugada, fiquei olhando para aquele objeto, sentado. E, para minha surpresa, veio subindo a escada, a rampa daquela passarela, uma senhora, uma jovem senhora de 40 e poucos anos, com uma pré-adolescente, vindo de uma vigília, tinha uma igreja Assembleia de Deus próxima, com uma Bíblia debaixo do braço. Aquela mulher subiu, me viu, ficou um pouco apavorada, ela estava cortando o caminho para ir para a comunidade. Mas quando ela passou por mim, que ela viu aquele objeto na minha frente, aquela arca, parece que ela identificou aquilo, ela parou com aquela criança, naquela madrugada. Aquela mulher olhou para aquele caco, eu era um caco. Sabe quando você está passeando num terreno, no quintal de casa, você encontra um caco e você não sabe se aquilo pertence a um prato, a uma louça, a uma caneca, você não sabe do que, né? Eu era um caco, você não sabia se tinha sido um pai, um filho, quem que eu tinha sido, né? Eu estava morrendo, eu sabia que eu não ia aguentar mais muito tempo. Aquela mulher parou na minha frente e disse, moço, na teologia dela disse, olha, eu não sei onde o senhor achou esse objeto, mas eu quero te dizer uma coisa. No Antigo Testamento, quando Deus queria fazer um pacto, um acordo, uma aliança com alguém, a arca era símbolo da presença dele. Aí ela deu uma contextualizada na fala dela, ela estava meio com medo da criança ali se escondendo atrás dela, e eu sem entender nada, ela disse para mim, hoje moço, isso aí só serve para decoração, porque quando Deus quer fazer um pacto, um acordo, uma aliança com alguém na terra, Cristo substituiu isso aí, Cristo é essa aliança, esse Cristo está aqui. Aquela mulher começou a dizer um monte de coisa para mim, ele está aqui, ele quer te levantar desse lugar, te restaurar, te libertar, te salvar, ele quer transformar a tua vida, através da tua vida trazer muitos outros. E aquela mulher foi falando coisas tão distantes da minha realidade, de um vale tão hostil, tão árido, tão seco, tão feio, tão sem forma. E foi embora. E eu naquela madrugada não tinha motivo nenhum, nem para pedir, nem para oferecer. Não tinha nada o que oferecer, e não tinha pelo que pedir. As únicas coisas que importavam na minha vida eram as paixões que eu tinha enterrado. As paixões com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu lar. E isso eu não tinha mais. Mas eu entendo como poucos a missão do Espírito Santo, de convencer-nos, no meio de todo aquele... aquela tragédia, aquela morte, o Espírito Santo de Deus abriu uma janela de reflexão na minha mente. E eu pensei naquele momento, quem sabe, se tudo isso for uma guerra, eu perdi todas as batalhas contra as drogas. Quem sabe a minha última batalha? Quem sabe eu não possa viver ainda os últimos dias com dignidade nas ruas? Quem sabe eu não possa ser enterrado como um homem livre das drogas? E comecei a entrar nessa nuvem, sabe? Isso era uma reflexão em que Deus me ajudava a ter um motivo para alçar e gritá-lo naquela madrugada, porque ele estava pronto para me ouvir, como está pronto para ouvir qualquer pessoa. E eu pensei, quem sabe um dia minha família possa saber que eu vivi meus últimos dias com dignidade. E eu me ajoelhei naquela madrugada e disse, Deus me ajude, como essa pessoa que diz, restaura minha sorte, muda isso, dá de novo o brilho, a cor, o cheiro de vida que isso tinha antes. Eu disse, Deus me ajuda, porque eu era impotente, eu não tinha como transformar mais aquilo. A ponte que podia me ligar a uma possibilidade de família, essa era muito mais distante ainda, impossível. Me ajuda. Aquela madrugada, eu não tenho tempo aqui para entrar em detalhes, mas pouco tempo depois, eu desci daquele viaduto, quase morto, pouco tempo depois, entrando num casarão abandonado, um casarão desativado, onde eu morava, jogado com mais 30 pessoas, doentes, usuários de drogas, em estado terminal, alguém me viu entrar naquela casa, estava parado dentro de um carro, um casal, que conhecia minha família, conhecia minha história, em São Paulo, no meio de 22 milhões de habitantes, minha família tinha me procurado no Brasil inteiro, minha filha casou, estava morando na freguesia do Ó em São Paulo, lá ela estava morando no interior, a uma hora de São Paulo, e ela colocou uma mensagem para minha filha, vi alguém parecido com seu pai, acho que vale a pena recomeçar as buscas. Eu estava irreconhecível, esteticamente, fisionomicamente, eu estava completamente descaracterizado do que eu era, muito magro, cabelo muito grande, barba grande, muito sujo, muito... Minha filha liga para Laila, junto com meu genro, e eles recomeçam as buscas. E eu passo o dia jogado naquela casa, à noite, muito mal, tremendo, trêmulo, não aguentava mais puxar carroça, nada. Eu falei para um parceiro, eu vou lá para a rotatória, uma rotatória que tem nessa avenida, eu vou pedir esmola, um pão, alguma coisa para me comer. Uma garoa, já à noite, ninguém ia parar para uma figura sinistra, mas eu fui para lá. Eles chegaram no lugar, encontraram, acessaram, conversaram com um dos moradores. Ele disse, se é quem vocês estão procurando, meu apelido era Cabeludo, que eu tinha um cabelo bem grande. Ele está lá na rotatória da Pompeia, está pedindo esmola lá. E eles vieram de encontro a mim. Lá ela me conta que quando ela viu de longe, que ela teve certeza que era eu, ela disse, não, para, me deixe aqui numa guarita de um condomínio, porque vai ser um constrangimento monstruoso para ele. Eu estava muito destruído. E ela foi muito elegante com essa atitude, e aí minha filha com meu genro foi ao meu encontro. Né? Eu estou parado ali, naquela noite, de repente um carro freia bruscamente. Deus sabia que eu não tinha muito tempo. Alguns eventos precisavam ser desencadeados. Com cada um acontece de uma forma diferente. Mas Deus ouve. E o carro freou, eu fiquei assustado ali, pensando que era uma maldade, mas pensei também que fosse um pouco de comida que alguém ia me dar. Quando eu tentei me aproximar, aí daí para frente parecia um filme, né? A porta de trás do carro abriu, minha filha desceu gritando, pai, pai. E eu não me lembro de muitos detalhes, mas ela quando me abraçava, ela dizia, isso eu não esqueço nunca, ela dizia, pai, vamos para casa. Essas duas palavrinhas, pai, casa, não tinha mais sentido para mim. Eu não tinha ideia mais da personalidade dessas palavras, sabe, assim, da funcionalidade. Mas eu me abracei a ela e fui, sem saber o que ia acontecer. A partir daí, queridos, Deus começou um grande projeto. Um grande projeto. Não chovia na minha terra, mas os montes de Deus ao redor de todo aquele vale árido que era minha vida e minha família, começou a receber as águas vindo dos montes do Senhor. Cada gota de chuva foi tomando conta e transformando aquele solo seco, arenoso, num grande lago. Quando as águas evaporaram e que ficou a palavra salvação, porque Deus me tirou das ruas, Jesus salvou minha alma, restaurou minha vida, me libertou das drogas. Nunca mais nesses anos eu tive vontade de usar drogas. Se o Filho vos libertar, de verdade você é livre. Se você conhecer Jesus, que é a verdade, Ele te libertará. Jesus se apresentou a mim com o barulho das chaves que Ele pegou no inferno, de cada algema que prendia minha alma, meu espírito, a todos os pecados. Me tornou um homem livre para a glória do seu nome. E Deus começou então a trazer de volta aquele jardim. O maior milagre foi uma mulher como a minha. Uma mulher bonita dessa voltar solteira. Isso é milagre. Isso é milagre. E aí nós nos casamos de novo, novamente, depois de tantos anos. Como Deus é maravilhoso. Às vezes eu fico, as pessoas me trazem problemas, e elas dizem, pastor, não aguento mais, vou jogar fora. Eu estava até lendo uma pastoral, aqui no boletim, do pastor Roberto. É verdade. As pessoas chegam, não aguento mais, não consigo levar até a noite essa relação. E eu penso, meu Deus, eu não tinha mais nenhuma condição, nós estávamos, sabe, lá em Ezequiel tem uma passagem que diz assim, ainda que vocês estejam, eu mesmo cavarei as vossas sepulturas com as minhas mãos e permitirei que vocês saiam delas. Ou seja, pode a situação estar necrosada, que se eu colocar a minha mão, eu tiro a terra de cima e eu dou vida novamente. E foi isso que Deus fez. Aquela igreja que assistiu o meu opróbrio, a minha ignomínia, a minha tragédia, a PIB de São Paulo, foi a igreja que me acolheu, que me ajudou, que viu novamente Deus nos levantar, casamos de novo ali, nossos filhos, nossa casa foi restaurada, e o Senhor nos permitiu viver novamente a paixão, nos trouxe a estrada de amor e da paixão que eu tinha desviado dela. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, e Deus me faz uma grande surpresa, me chama, me convoca para a sua obra, para ser testemunha, testemunha da sua graça e do seu amor. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Eu queria pedir que o pessoal da mídia soltasse o documentário Mais Forte que o Crack. É só um minuto. Continue em pé, por favor. Penso que, se não conheci o inferno, cheguei bem próximo. Mas estou de volta à vida. Eu sobrevivi porque encontrei algo mais forte que o crack. Então eu me senti como uma locomotiva, rebocando os vagões, que eram os meus filhos e a minha esposa, precipício abaixo. Eu disse, vão morrer comigo.
Eu sabia que era crack, que era uma droga terminal, violenta. Sei, eu já esperava a morte. Eu já esperava um final trágico.
A ausência de um pai pesou muito pra mim, muito mesmo.
É, quando você deita à noite, você pensa no que poderia ser a sua família sem esse caos, você se sente sabotado pela vida.
Como me tornei um desses zumbis do crack? Como troquei paletós por farrapos, perfumes caros por fumaça de cachimbo? Como troquei uma aconchegante cama por um papelão?
Nós somos parceiros, nós somos verdade.
Mas eu sempre tinha essa voz que dizia, agora é pra sempre, acredita, você precisa acreditar.
Mas o sentimento que eu tive quando ele voltou, foi de completa. Agora somos uma família completa. Agora ele voltou.
Eu sou Arlen Mafra e passei 7 anos da minha vida morando na Cracolândia.
Eu sei que nessa manhã algumas pessoas aqui vivem a mesma realidade que aquela pessoa diante de uma situação que se sente impotente, que já tenha tentado de tudo. Se sente desafiado a continuar lutando, mas não tem mais força. Só Deus. E essa pessoa fez a coisa certa, disse, Deus, me ajuda, restaura minha sorte, faz isso funcionar. Eu sei que tem muita mãe aqui que gostaria nessa manhã de dizer para Deus, Senhor, Faz meu filho de novo parecer aquilo que era. Eu sei que tem muita esposa, muito pai que gostaria nessa manhã de dizer: ó Deus, faz esse casamento de novo parecer com o que era, porque eu não tenho força, eu não tenho de mim mesmo. Eu sei que tem pessoas aqui vivendo um neguebe e que você olha, não vê água. Chove no quintal dos outros, na vida dos outros, no lar dos outros, mas parece que não chove no seu. É sempre um deserto. Parece que Deus esqueceu de você. Eu não vim aqui essa manhã em nome da convenção, nem da PIB de São Paulo, e com todo o respeito, nem em nome dessa igreja. Eu vim aqui essa manhã em nome do meu libertador, daquele que não me deixou nas ruas, que não deixou que a minha história terminasse numa praça, numa rua da vergonha. Não deixou que os sonhos de uma mulher, uma garota, terminasse enterrado, trancado num quarto escuro da solidão e do opróbrio. E lendo em Pedro, quando Pedro disse: agora eu bem sei que ele não faz exceção de pessoas, eu descobri que Deus não tem caso especial com ninguém. E o apóstolo Pedro continua dizendo: qualquer um que o clamar, de qualquer nação, qualquer um, sou eu e você, qualquer lugar, nação, é Curitiba, é Bacaxeri, ele ouvirá. Eu só vim aqui essa manhã para dizer a você que cada gota de chuva das águas de Deus que transformam lares, vidas, está apontando para o seu vale. Eu quero convidar aqui à frente famílias, pessoas que estão representando essa oração nessa manhã, que estão diante de um neguebe que precisa que as águas de Deus invada e transforme esse neguebe em um jardim, e que te ajude nisso. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. Ninguém sabe especificamente qual é o contexto, é fora o íntimo seu, mas nós vamos nos misturar essa semente, essa palavra nessa manhã, e nós vamos clamar a Deus: Senhor, como é que eu posso ir para casa, beijar minha esposa, viver os melhores anos da minha vida? Como é que eu posso explicar uma situação dessa? Como é que eu posso viver tão livre de tudo isso, sabendo que o meu irmão e a minha irmã vai voltar para sua casa, vai abrir sua porta e novamente vai ter que viver, Senhor, toda a solidão, toda a hostilidade do problema que estão vivendo? Mas eu creio que o Senhor não teve e não tem um casinho especial comigo e com a Laila. O Senhor nos tirou da miséria de vida. O Senhor me tirou literalmente do lixo, da lama, e me faz assentar entre os meus irmãos. Que honra, mas eu peço por eles. Eu peço por cada casa, cada lar, cada casamento, cada família. Eu peço: Senhor, derrama tuas águas. Eu não sei como os eventos serão encadeados. Eu não sei se vai ser um, oh Deus, alguém que os verão como alguém me viu nas ruas. Eu não sei de que forma, mas eu sei que tem o Espírito Santo que te representa, que representa o Evangelho de poder nessa terra. Tem poder para transformar essa história numa história a teu serviço. Esse lar num lar a teu serviço, Pai. A serviço da graça e do amor de um Deus derramado de paixão por lares, por filhos, por esposas, por maridos, por pais. E eu te peço, Senhor, que tua mão poderosa seja estendida sobre cada um desses lares, e que eles colham esses frutos e esperem no Senhor, e não desistam, e não joguem a toalha, e não desistam, porque as suas águas virão. O Senhor não se esquecerá deles. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Podem voltar para os seus lugares. Podem assentar. Que Deus abençoe vocês. Não deixe que o diabo roube de você essa semente. Quando aquela mulher desceu daquela passarela, ela não deixou um cheque, ela não deixou uma proposta de emprego, ela não deixou nada, mas ela deixou uma palavra poderosa. E Deus tomou essa palavra, e é a mesma palavra que eu trago para vocês nessa manhã.